Agora estão faltando 18 minutos para as 9 horas da manhã. Temperatura de 17 graus aqui na área central da cidade. Temperatura é informação da Suede Supremo Materiais para Construção. A loja fica na rua Emílio Viesseli, número 128, no bairro Constante Fuga. E abre de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 6 da tarde, fechando apenas no horário do meio-dia. Sempre construindo e reformando junto com você. E conforme já anunciado aqui no programa, entrevista de hoje com o secretário Juvir Costela, da pasta dos transportes. A gente volta a falar desse importante assunto aqui para toda a nossa região, que é o projeto de concessão da ERS 324. Quase um mês do lançamento desta proposta, a gente inicia dando um bom dia ao secretário e já perguntando como que está avançando esse assunto. Bem-vindo, secretário, ao programa mais uma vez.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada de Marau, em especial o seu programa Conectado, para que possamos conversar um pouquinho com a tua cidade, com a tua região, com os marauenses, enfim, com toda a região, para esclarecermos, quem sabe, levarmos aí qual é a ideia do processo de concessão da 324. É um edital de que tange não apenas a 324, mas também a 287, para que as pessoas se localizem. A 287 é a estrada que leva para Santa Maria, e também a rodoviária de Porto Alegre, que entra num processo também de concessão, com toda a revitalização, toda uma reforma da rodoviária, dando uma condição melhor de abrigar, obviamente, aquelas pessoas que se utilizam por internet do meio rodoviário, né, do transporte, mas em especial hoje de manhã conversar contigo sobre a 324, trecho que será conservado, duplicado, que se inicia na cidade de Nova Prata até a cidade de Passo Fundo, um trecho compreendido com 115 quilômetros, Ana.
Pois é. E como que está avançando esse assunto, secretário? Nós tivemos aqui no município de Marau, na quinta-feira passada, uma audiência pública que foi proposta pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Assuntos Municipais. Teve a participação de um bom número de pessoas aqui da região e, a partir desta audiência, a ideia aqui da região seria de justamente isso, é ter um tempo para mais informações a respeito da proposta. Como também que recebe essa informação, secretário?
Acho que é importante, sim, Ana, nós esclarecermos com todos os teus ouvintes, por intermédio, obviamente, da Rádio Alvorada, no teu programa, que eu já mencionei, Conectado, para que fique, quem sabe, se tire algumas dúvidas. Nós temos um site na secretaria, que as pessoas podem entrar no site também para tirar dúvidas. Nós temos o telefone da secretaria, que a gente tira qualquer dúvida da sociedade. Mas acho que é importante, sim, essa tua belíssima audiência, Ana Lúcia, para que a gente também leve, né, a conhecimento dos teus ouvintes como vai se dar este processo. O processo, e aliás, deixa eu fazer uma referência sobre a questão da semana passada da audiência promovida pela Assembleia. É democrático, é salutar, é importante, sim, o processo que a Assembleia fez, a Assembleia Legislativa, para discutir com a sociedade, né, abrir esse debate também com a sociedade, com a comunidade. Só que nós temos que elencar algumas questões que me parece que ficaram em dúvida sobre a questão do valor do pedágio, número de praças, enfim, eu acho que é importante esclarecer, né, que talvez possa ter ficado mal interpretado a questão de praças, a questão de valor de pedágio, enfim, qualquer dúvida, né, e nós não temos dúvida nenhuma, nós não estivemos presentes nessa audiência em virtude, primeiro, de já nós termos uma audiência marcada já, para tratar esse assunto na cidade de Passo Fundo, que é dia 2 de maio. A audiência pública foi promovida uma quinta-feira à noite, né? Nós já tínhamos audiências, né? Nós já tínhamos compromissos de agenda, infelizmente, óbvio, não há como nós estarmos, nós temos um secretário, né, com a equipe técnica, que promovemos aí o debate em todo o estado do Rio Grande do Sul, não apenas desta questão e outras questões que nós estamos tratando, a questão dos aeroportos e tantas outras questões que nós estamos tratando no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a questão dos zoos de Sapucaia do Sul, né, nós temos as questões que da superintendência das hidrovias do estado do Rio Grande do Sul que estamos tratando. Não, é uma imensidão das ferrovias, né? Enfim, mas é importante, sim, Ana Lúcia, te colocar uma questão que para nós ela é fundamental. Primeiramente, o trecho, nós teremos duas praças neste trecho, que ela se compreende de 115 quilômetros. A primeira praça de pedágio, ela estará localizada na cidade de Passo Fundo, no quilômetro 195. A segunda praça de pedágio, ela estará no quilômetro 279, na cidade de Nova Bacana. Serão duas praças de pedágio, com um valor estimado, né, que nós vamos falar sobre isso também, se me permite um pouquinho, como se dará esse percurso e esse valor, como nós chegaremos ao valor final da tarifa de pedágio. Mas é importante dizer que no primeiro ano, que esse processo de edital que se inicia, que deve só terminar lá no mês de setembro, outubro, nós teremos aí um prazo de 6 meses, aproximadamente, de discussão com a sociedade, de abertura de edital, de participação das empresas, de verificar quem é a empresa que terá condição de fazer os investimentos, qual é a empresa que dará o menor custo de pedágio. Nós buscaremos, junto, obviamente, ao equilíbrio de poder de investimento da empresa, também o menor valor. Por quê? Porque hoje o pedágio está elencado por um grupo técnico num valor teto. Ninguém pode apresentar uma proposta acima de 9,64, todos abaixo. Nós tivemos exemplos, por exemplo, Ana, a Freeway, como é conhecida, né? A 290, que compreende e que vai duplicar a 386 e que vai até a cidade de Carazinho, ela começou com pedágio de R$ 6,80 e veio para R$ 4,20, R$ 4,40. Nós não temos dúvida que esse pedágio ele vai cair muito no seu valor. Mas, obviamente, há todo um processo que nós teremos que enfrentando. No primeiro ano, então, será cobrado o pedágio e já vai se iniciar a recuperação das rodovias. A recuperação da rodovia, né? Não apenas a recuperação dela, como também sinalização, pintura de rodovia, melhoria da condição da rodovia. O pedágio só inicia a partir do segundo ano. As obras já iniciam a partir do terceiro ano e até o oitavo ano, todo o trajeto urbano terá de estar duplicado. Volto a dizer, todo o trajeto urbano até o oitavo ano de pedágio de concessão terá de estar duplicada a rodovia. A obra não inicia 8 anos depois. Não, ela já começa no primeiro ano, né? Então, essas questões é importante nós deixarmos claro para que não fique, né, parecendo que a empresa vencedora, Ana, só vai começar a obra depois de ganhar 8 anos depois. Não, este não é. O edital é claro, está lá à disposição da sociedade, todo mundo pode lê-lo, saber, compreender, tirar a dúvida quando se tem. Se houve alguma manifestação diferente desta, talvez tenha sido mal interpretada ou mal colocada, enfim, nós não estamos aqui para fazermos um debate, né, de quem está certo e quem está errado. A nossa colocação é na veracidade do que vai ocorrer, para que, enfim, a sociedade que vai pagar o pedágio saiba como vai se proceder este fato e o que ela enfrentará durante este período. Nós teremos trechos já melhorados a partir do segundo ano da rodovia, principalmente naqueles trechos que prevê, né, a ampliação da rodovia, nos acostamentos, na melhoria da rodovia. Há um estudo de viabilidade técnica que foi executado e iniciado, inclusive, pelo governo anterior e que nós estamos dando prosseguimento. Nós não temos dúvida nenhuma que a região não é contra a duplicação. O que nós queremos saber, e a região quer saber, é como isso vai acontecer. É quanto eu vou pagar de pedágio? Qual o valor que eu vou pagar? Qual é a obra que eu vou ter em benefício? Porque há algo, Ana, que ele é fundamental, que salvar vidas. A rodovia, ela traz consigo, além de salvar vidas, uma condição de trafegabilidade melhor, ela traz consigo também o crescimento, o desenvolvimento, ela traz investidores para a região para trazer emprego, renda. Então, há toda uma questão que acaba se envolvendo.
Tá certo. Secretário, uma dúvida também que é bastante levantada pela comunidade marauense, diz respeito diretamente, né, aqui a comunidade marauense, é a respeito da nossa perimetral. Falaste antes do prazo que a empresa terá para iniciar melhorias nos perímetros urbanos da 324. O que pode falar para a gente a respeito da perimetral de Marau?
Olha, quando tu fala da perimetral, a primeira questão que tem que ser elencada, né, o que está incluído no processo de concessão é a 324, né, as rodovias paralelas ou as rodovias que levam a 324, ela não está elencada no processo de concessão. Este é um outro processo, e não um processo de concessão. O que está elencado para a 324 é o processo de concessão. Né? Eu quero entender melhor quando tu fala assim, como está a questão dessa questão de vocês aí, por favor, de que forma assim tu perguntas, qual a tua dúvida a este respeito?
A perimetral de Marau é a IRS 324, secretário.
Ah, não, mas o que tu buscas na perimetral da 324? Qual a dúvida?
Também será duplicada? Também haverá obras nesse trecho? Ou era...
Toda a 324 será duplicada. Toda ela. O trecho de 115 quilômetros, toda ela terá a duplicação. O que está elencada em trechos é de que forma isso vai ocorrer. Primeiramente, serão duplicadas a 324 nos trechos urbanos, né, que nós consideramos aqueles trechos onde há uma aglomeração maior da população, como é este caso. Porque no trajeto dos 115 quilômetros, para que todos os ouvintes assim, possam entender um pouquinho melhor, e até mesmo eu, tirando essa dúvida contigo, como estou fazendo neste momento, é que aqueles trechos onde não são muito urbanizados ou tem uma questão de urbanização menor, ele será feito a posterior. O início será onde a população está mais concentrada, porque ela vai se utilizar de uma forma mais própria durante esse trajeto. Ou seja, onde a população está mais concentrada, obviamente a rodovia é mais utilizada. Onde há menos concentração de população, a rodovia não é tão utilizada. É, por exemplo, o trecho de Nova Prata, ou seja, o trecho de Marau a Passo Fundo, é um trecho muito utilizado, em virtude, inclusive, de uma grande parcela dos marauenses se deslocar para a cidade de Passo Fundo, até mesmo universitários. Então, esse trecho, a duplicação e a manutenção e a conservação, ela é fundamental que se inicie. Né? Então, são etapas e lotes que elas iniciam e tem uma conclusão aí antes do oitavo ano, não é após o oitavo ano. A obra de duplicação, ela começa já a partir do terceiro ano de concessão, porque no primeiro ano não é cobrado, já iniciam-se as obras e aí até o oitavo tem que se ter toda a conclusão dela.
Está certo. Secretária, o nosso tempo ele já está avançado também, já faltam 6 minutos para as 9, a gente encerra o programa agora às 9 horas. Gostaria que nos falasse um pouquinho mais, então, a respeito desta audiência, agora já com data confirmada, com local confirmado. Na outra vez que conversamos ainda não havia essa definição. A audiência proposta pela sua secretaria, pelo governo do estado, acontece então no dia 2, agora de maio, na Universidade de Passo Fundo, é isso?
É exatamente isso. A audiência ocorre dia 2 de maio, quinta-feira, próxima, não nessa, na próxima quinta-feira, na cidade de Passo Fundo, que ela se inicia às 14h30 até às 17h30. Serão 3 horas de audiência pública. A sociedade poderá fazer a sua manifestação, pergunta, tirar dúvida. Terão inscrições para que as pessoas possam, obviamente, se inscrever e fazer a pergunta oral ou escrita para diminuir exatamente essas dúvidas elencadas, não apenas por ti, por nós todos, enfim, esse debate ele é fundamental. Além disso, pode-se entrar em contato por intermédio da secretaria, por intermédio do site da secretaria, por intermédio do telefone, que é 3288-5300, e tirar essa dúvida junto à secretaria sobre qualquer questão de que trata essa rodovia 324 ou qualquer uma outra questão que se tenha dúvida. Nós estamos à disposição, Ana Lúcia, exatamente para levar a conhecimento da sociedade, do usuário, principalmente do morador, né, da cidade, da região, para que durante todo esse processo tenhamos, além da audiência pública, esse processo todo de concessão, num debate com a sociedade e ela saiba verdadeiramente o que vai ocorrer nesse período, como se dará, quem será a empresa ganhadora durante todo esse processo de edital. E volto a dizer, Ana, esse processo deve se dar lá só daqui um semestre, lá pelo mês de setembro, outubro. Então aí, no mínimo pela frente, de 5 a 6 meses, para que possamos debater, conversar e discutir com a sociedade organizada, com o cidadão, com a dona de casa, com o universitário, com o estudante, enfim, com a sociedade num todo. E com vocês da imprensa, Ana, que tem um papel fundamental, exatamente o que tu estás fazendo por intermédio da Rádio Alvorada em Demaral, buscando informação, tirando dúvida, levando a informação aos teus ouvintes. E eu quero te agradecer imensamente pela essa oportunidade de estar conversando contigo e teus ouvintes, e dizer que estou 24